Salve, salve, looters! Eles que lutem no ar hoje para comentar sobre o remake de Vale Tudo. Eu sou o Gabs, o seu animador, ainda sem auditório, do meu lado ela, a minha parceira de sempre, fã de carteirinha de Gilberto Braga. Tudo bem, Nath?
Boa noite, gente. Olha só, né? Tá vendo? Eu não tenho palavras. Boa noite, gente.
Olha, a Nath, para explicar para a galera, a Nath é muito fã de Gilberto Braga, mas também muito fã de Vale Tudo e totalmente contra esse remake. Então, antes da Nath hablar e falar porque ela não quer que esse remake venha à tona e dar todos os seus argumentos, que ela entende muito de novela, vamos apresentar o nosso convidado de hoje, de garbo e elegância. E olha, Nath, ele é um dos melhores convidados da história do Eles Que Lutam, eu não falo isso sempre. Por favor, apresente.
Vamos para o currículo do nosso convidado, que é jornalista do Notícias da TV, escreve sobre novelas, reality shows e celebridades, já passou pela revista Ana Maria e hoje vai responder para nós se vale tudo pela audiência. Seja bem-vindo ao Eles Que Lutem, Ives Ferro!
Oi, gente, boa noite. Obrigado pelo convite. Adoro estar aqui com vocês pela primeira vez e eu já vou falar que para mim não vale tudo, não.
Não vale tudo pela audiência.
Cancela, cancela. Não.
Olha, mas vale pelo menos a galera deixar o like, curtir, comentar, enviar a sua pergunta pro Ives aqui ao vivo. E se você estiver ouvindo ou assistindo no ponto futuro, não tem problema. Você comenta, deixa seu comentário, suas opiniões. A gente quer muito a participação de vocês. É muito importante, não custa nada. Então, bora lá, né, Nath? Bora lá. Vamos também falar do nosso sino aqui, Ives. Nosso sino é o seguinte: superchat, a gente toca o sino.
Tá bom,
Se tiver super.
vamos.
Pessoal, tem que liberar a grana pra
Por
gente, né?
favor.
Aí vale tudo, né? Aí vocês
Pelo
podem.
superchatzinho aí, manda cinquentinha, vai mandando.
É, vai mandando.
Ai, é, gente.
Olha, eu tô muito feliz com esse tema, porque é um tema que eu sempre falei, Nath.
Ai, meu Deus.
Falei, Nath, o pessoal vai fazer remake de Vale Tudo até 2025, porque a Globo tá meio perdida. Tá meio perdida. Então, a Globo vai falar, quer saber? Vamos apelar. E aí, pra você. Vou começar com o Ives, depois já passo a bola pra Nath. Precisava?
Ai, gente, nossa, eu sou muito fã dessa novela, igual a Nath também. Pra mim, não dá pra fazer um remake de um clássico tão grande que marcou uma época inteira, assim. É uma coisa muito complicada, principalmente se você colocar no cenário atual de busca pela audiência. Eu acho que Vale Tudo não é um bom título para um remake. Renascer, Pantanal foram coisas que, apesar de estarem lá atrás e de terem mexido muito, funcionaram e vão funcionar porque, afinal, essas tramas meio agro, elas estão na moda na Globo,
Agro
né?
é pop na Globo, né?
Exatamente. E Vale Tudo não tem nada de agro. Vale Tudo, se a gente, na verdade, for pensar, é uma novela com um texto muito mais rebuscado. É uma dona do pedaço melhorada, vamos dizer assim. Vale Tudo, eu acho que se enquadra mais ou menos nisso. E essa situação de botar um remake, eu acho totalmente loucura. Porque, primeiro, vai mexer com personagens muito importantes, com figuras que estão aí até hoje, que a gente conhece, que a gente lembra os bordões. E como que a gente vai adaptar esse texto? Como que a gente vai adaptar esses bordões, esses personagens, trazer eles para hoje, apesar de ser uma trama atual? Eu acho que ela ficou muito bem lá em 88 e para 2025 nem pensar, nem para 2030, nem para nenhuma época, gente, assim, tá ligado? Loucura total.
É, Nath, você já viu que o convidado aqui, ele não tem medo da opinião, já gostei, já falou que não curtiu, não vale tudo pela audiência. Nath, eu sei que você é uma pessoa que entende muito de novela, mas quando o assunto é vale tudo, o seu coração fala mais alto, a sua paixão por Gilberto Braga fala mais alto. E aí, precisava desse remake?
Habla.
Gente, sobre entender tudo de novela, a gente tenta, né? Enfim, quando surgiu esta possível notícia, eu já olhei e falei assim: eu vou rezar todos os dias para que não aconteça. Eu não sou contra remakes, gente. A gente já teve remakes bem-sucedidos na história da teledramaturgia e poderíamos ficar aqui citando vários. Mas não é qualquer novela. É a novela. É uma novela que eu costumo dizer que é um clássico atemporal, porque você pode assistir agora, e aí você vai assistir o ano que vem, e no próximo, vai estar sempre conversando com a nossa realidade. Então, para mim, Vale Tudo é um clássico atemporal. E eu sempre torcia para que. Ah, não, deixa lá. Quando eu vi que estava confirmado, eu já eu fiquei em luto. Eu tô em luto ainda, gente. Ainda é uma coisa que eu olho assim... Eu tenho que aceitar, mas eu não aceito. A gente tem que aceitar porque, enfim, é a realidade. Mas eu continuo olhando assim, ah, meu Deus. Oh, meu Deus. E aí a gente fala assim, gente, vale tudo. Eu acho que assim, quer mexer na obra do Gilberto Braga? Acho válido. Mas tinha outras opções. Você tinha Brilhante, de 81. Uma novela dele que teve interferência da censura naquele momento, porque o Brasil sofria uma ditadura, né? E em 94 teve Pátria Minha, que foi uma novela muito mais lembrada pelos bastidores caótico do que pela trama em si. Aí vai falar, ah, mas não vão fazer remake de novelas flopadas, que é um termo que a galera usa hoje. Ah, mas vale tudo, né? Então, assim, eu olho, eu tenho que aceitar porque vai acontecer, mas, ai, gente, é difícil. Não sendo contra remakes, acho que é importante para atualizar os clássicos, para apresentar essas tramas para novas gerações, isso pode ser um argumento muito interessante que muitos defendem, acho válido, mas há novelas e novelas, é a mesma coisa falar que vai fazer um remake de uma novela do Manuel Carlos. A galera que é fã dele vai ter esse mesmo sentimento que eu tenho, gente, eu não tô sozinha nisso.
Você não está sozinha, olha.
Eu não estou sozinha. Coloquem
mas
aí
não está confirmada ainda, tem esperança.
Coloquem aí nos comentários que... Vocês vão ver, eu não estou sozinha, não.
Não, não, eu acho que vocês não estão sozinhos, eu acho que vocês têm razão nisso. A gente até, pela euforia de falar sobre Vale Tudo, a gente nem passou pelo menu do dia, né, Nath? Então, por favor, olha como já deixou a gente maluco esse remake de Vale Tudo. Então, por favor, Nath, além de Vale Tudo, que a gente vai comentar muito mais, o que teremos no cardápio de hoje?
É, vai ter muito sobre Vale Tudo, que é o assunto do momento quando o assunto é novela. A gente também vai falar quem pode ser a Odete Reutemann dos sonhos, uma personagem que foi brilhantemente interpretada pela saudosa Beatriz Segal. A gente vai falar das tretas, dos bastidores quentes de Vai Que Cola lá, né? Vamos falar do Melhor da Noite... The Voice cancelado. E muito de Vale Tudo, né, gente? Já viu aqui só pelo eu e o convidado.
Vai render.
Enfim, fiquem até o final.
Exato. E se der tempo também, porque eu vejo que vocês estão empolvorosos com Vale Tudo. Vou dar a minha opinião. Vou dar a minha opinião sobre Vale Tudo. Eu acho válido o remake. Eu sei que a bolha noveleira vai me odiar nesse momento, mas eu acho válido por uma coisa. Pensando com a cabeça da Globo. Vamos pensar com a cabeça dos diretores da Globo. Muitos problemas em várias novelas, nos horários e tudo mais. O que a Globo pensou? Vamos pegar logo as novelas top, vamos fazer um remake, porque a crise de criatividade a gente sabe que não está só nas novelas, mas também nos programas da casa. Isso é uma coisa clara para todo mundo. Então a Globo falou, vamos no tiro certo? Como diretor ali, o cara que fica no ar-condicionado, ele fala assim, vamos fazer essa novela que vale tudo, que é a maior novela de todos os tempos, e a gente joga a bucha para quem vai escrever. O problema é dele. Se não der certo, é culpa dos atores, dos escritores, não é a culpa da direção da Globo. E a Globo tá pensando na grana, em atrair mais assinantes pro Globoplay, pra recuperar o prestígio e a audiência do horário. E, por isso, eu acho que vai rolar. E aí, eu acho que, pensando com a cabeça de empresa, a Globo está certa. Nesse ponto. Mas, Nath, eu quero saber de vocês, se o Gilberto Braga estivesse vivo, você acha que ele deixaria esse remake ir à tona?
Você conta, eu conto.
O Gilberto Braga... Ah, bom, gente, o Gilberto Braga era uma pessoa, assim, extremamente... como que eu posso dizer? Exigente consigo mesmo. Ele sempre fez bons trabalhos e, assim, quando você perguntava pra ele o melhor trabalho dele, ele sempre falava, ah, novela X, tá, não foi o meu melhor trabalho. Eu acho assim... Eu acho que... Não, porque, assim... Né?
Ele não, acho que não deixaria nem abrir conversa. Na hora que senta assim, ó, a gente vai fazer o remake. Ele vai falar, não?
Eu acho que não.
E você?
Eu também. Eu acho que com certeza ele não deixaria ninguém tocar naquele texto. E eu, inclusive, acho que o Agnaldo também não valida isso. Mas como ele tá fora da Globo, como ele tá de. Né, como ele tem uma coisa aí por trás, que ele saiu de lá meio obrigado, aí ele tá tacando lenha na fogueira. Ele quer que aconteça, ele quer que de repente não dê tão certo, porque é isso, né? E ele também não teve, a gente, igual eu e a Nath, a gente tava falando há um tempinho atrás aqui também, que ele, a gente não vê ele tanto nesses capítulos, nesse texto, só em um núcleo ou outro, né? Então ali a marca realmente da novela era Gilberto.
É, uma trama que você fala de Vale Tudo, você pensa muito. Você... É o nome do Gilberto Braga, mas o Agnaldo Silva e a outra colaboradora do time, a Leonor Basser, também tá lá. E realmente, quando você assiste Vale Tudo, você fica assim, aonde está o Agnaldo nisso aqui? Mas ele está lá, gente. Tem toques de Agnaldo em Vale Tudo.
É, e eu acho que tem uma questão aí que é uma estratégia de streaming, né? Os streamings estão querendo fazer, né, Harry Potter lá na HBO Max, assim, a galera tá querendo mexer e refazer pra esse dinheiro voltar, né? A crise financeira pegou todo mundo muito de surpresa com a pandemia e a galera tá pensando em tirar dinheiro da onde é tiro certo, porque a gente sabe que é muito mais fácil vender uma coisa que já existe do que não existe. Agora eu quero saber de vocês que entendem da qualidade. É, porque é aí que tá. Eu tô falando do negócio porque dinheiro a gente sabe que é o que importa no final do dia. Mas, nem só de dinheiro. O dinheiro é bom até começar a novela. Depois que começa até o final, é o público que decide se é bom ou se é ruim. E aí, vocês não são contra... Você não é contra o remake. Mas você é contra do remake de Vale Tudo. Como que é essa história? Vale a pena fazer remake de novelas ou pra você já passou, vamos de original?
Eu acho que vale muito a pena você fazer um remake de uma novela porque... É uma nova sociedade, são novas pessoas, né? Gente que nunca teve contato com isso na vida. De repente, a pessoa encontra uma identificação. É, tem ali a mudança de texto. Por exemplo, o Pantanal, que foi o maior exemplo bem sucedido, né? Recentemente. E teve toda uma adaptação muito legal por trás do texto. Apesar de eu não ter assistido a versão original, porque eu sou muito novinho... Eu assisti alguns trechos que eu achei que casaram muito com essa edição. E nesse caso de Pantanal, eu fui muito a favor desse remake. Porque eles conseguiram trazer essa roupagem e discutir ainda assim coisas que estão aqui. Apesar de Vale Tudo ter toda essa coisa que empurra a novela até hoje, não é uma coisa que daria certo. Agora, já fugindo um pouquinho, é a mesma coisa de Harry Potter pra mim. É uma coisa que não precisa, já tá eternizado com outras pessoas. A mesma coisa se fosse fazer um remake, sei lá, de Crepúsculo. É. Também daria super errado, porque é uma coisa que não tem sentido. Já foi trabalhado isso ao longo de muito tempo, com pessoas que fizeram muito sucesso, estão ali sempre, então... É uma coisa que a gente não precisa agora.
Seria, que nesses casos que você citou, o Harry Potter e o Crepúsculo, são produtos do seu tempo. Naquele tempo foi muito importante, foi interessante. Livro, filme, enfim, movimentou bastante. No caso de remakes, eu acho assim, os remakes eles são importantes. E a gente tem exemplos ao longo da história da televisão que justificam isso. As próprias novelas da Ivani Ribeiro, A Viagem, Mulheres de Areia, A Gata Comeu, por exemplo, são três exemplos de histórias que são remakes, mas foram feitos pela própria autora. Se não houvesse esses remakes para Globo, nós não conheceríamos essas histórias. É. O caso de Pantanal é outro exemplo perfeito, porque se não houvesse, eu, por exemplo, não acompanhei a Pantanal da Manchete, porque eu também sou nova, não estava lá em 90, não existia. Mas assim... As novelas que passaram na Manchete poderiam virar remix. Corpo Santo, Cananga do Japão e outros títulos da Manchete poderiam virar um remake. Na própria Globo, há novelas que não foram conservadas. Poderiam virar remakes. Então, assim, na cabeça do noveleiro, o noveleiro não é contra um remake. Mas o que algumas pessoas defendem? Vamos fazer remakes do que não foi preservado, do que não foi contado ainda. Isso é o ideal, a utopia que o noveleiro deseja, mas na prática você vai em títulos fortes por questão de mercado, por questão de você conseguir movimentar assuntos, porque são títulos que movimentam, conversos, engajamento. Assim. Então assim, não é, ai, somos contra um remake. Dá pra fazer, só que o ideal que o noveleiro desejaria, e isso eu falo porque eu já conversei com outras pessoas, é, vamos fazer remake de novela que não tem. É, o Manuel Carlos, por exemplo, tem uma novela chamada Sol de Verão, que é uma novela que não foi preservada. Olha aí, um título do Manuel Carlos, que é um grande nome da nossa teledramaturgia, poderia fazer um remake dessa novela, mas se for fazer um remake dele, talvez vai pegar os títulos já mais conhecidos para falar, vamos atualizar. vai ser isso.
É, ó, você é muito engajado, já temos comentários aqui ao vivo, mandem suas perguntas aqui sobre, e o seu comentário também, que a gente vai ler ao vivaço, ó. A Valéria mandou boa noite, que ela ama Vale Tudo e ama Gilberto Braga, a obra de Gilberto Braga é incontestável, né? Sim. Tanto que vocês não querem mexer, né? Ai, é, mas, vocês são muito dos
deixa
espertinhos.
Deixa lá, deixa lá.
É, deixa abaixo, né?
Sim, deixa é baixo. Bom, aí o que você faz? Não precisa mexer. Você vê, faz assim, ai, todo ano eu vou ter minha reprise particular, quem tem acesso ao Globoplay. Ó, eu recentemente, eu assisti Celebridade. Foi maravilhoso, demorei um ano, mais de um ano pra ver a novela por questões de tempo. A rotina de todo trabalhador, é. E coisas pra fazer na vida. Demorei, mas vi. Um luxo de novela. Tá lá na prateleira das melhores da década de 2000, ali, os anos 2000. Merecidamente, um luxo. Mas, por exemplo, é, Celebridade é uma novela do Gilberto que poderia ganhar um remake, porque ali tem a ascensão da fama muito voltada, assim, à capa da revista. Hoje já temos internet. Então, assim, Celebridade é uma obra do Gilberto que eu deixaria mexer, até apoiaria. É diferente, vale tudo.
Ah, e daria certo.
Daria.
Temos mais comentários
é
aqui.
É uma premissa bem atual. Sim. Ainda.
A Maria Emília mandando boa noite, a Iraildes mandando boa noite. Novelarte mandou uma questão aqui muito importante, quero ver se vocês concordam. A nova gestão da Globo tá dando tiro no pé. Não se copia uma coisa perfeita. E aí, você concorda com isso? Em relação a Vale Tudo, é isso? Nossa, essa é a frase definitiva?
Nossa, eu achei assim...
Ele define muito bem.
É, e que bom que é o comentário que tá definido. Porque você vai falar assim, nossa, a Natália, o convidado, tá clubista. E o Gabs tá sozinho. É o comentário, hein, gente?
Não somos nós também.
É, não disse nada.
A gente não tá incentivando ninguém aqui. Estão vindo por conta própria.
Cabe a mim fazer o papel do advogado do diabo e provocar vocês. Porque eu sei a opinião de vocês. Por exemplo, a Ana Clara mandou aqui, Vale Tudo nos remakes ou eles que lutem pro povo aceitar? Eles que lutem, né? Eu acho que a Globo mandou gente, um eles que eles lutem pra que... vocês, né?
Eles infelizmente. Vão ter que lutar muito mesmo pro público aceitar, porque, gente, não tem como.
E vocês vão cobrar, né? E vocês vão cobrar a qualidade,
obviamente,
né?
Obviamente, muita qualidade. Essa qualidade tem que vir de um autor muito bom. Que aí eu já vou deixar pra depois.
Mas é esse assunto que eu vou entrar, porque assim... Quando tem remake, Pantanal, lembra quando anunciaram Pantanal? Um monte de gente postando, as meninas postando que queria ser a nova Juma. Todo mundo postou foto no Rio e tudo mais. Agora, com a história de remake de Vale Tudo, tem aquela história. Quem vai comandar esse projeto e tudo mais? E aí parece, né, as informações da Folha e de outros portais, que é a Manuela Dias, que fez Amor de Mãe. A cara de vocês tá impagável. Não, tá maravilhoso.
Eu tô prestando atenção no que você tá falando.
Eu também tô prestando atenção. E depois vou comentar em cima aqui da afirmação.
Então,
aqui,
por
né?
favor, Manuela Dias era o melhor nome pra assumir este projeto?
Cara, Manuela Dias, eu acho ela uma pessoa muito complicada de se falar. Porque ao mesmo tempo que eu sou fã, eu sou um pouco hater também. Eu não gostei tanto, assim, de Amor de Mãe, né? Eu acho que, além de ter passado por um período muito difícil da nossa TV, do mundo inteiro, né? É, era uma coisa... Eu achei uma coisa muito simples pra uma Manuela Dias, que já tinha produzido Justiça, que fez Ligações Perigosas, que são duas séries que eu adoro muito. E eu acho ela muito boa com a série. Eu acho que ela tem essa agilidade, ela tem uma crítica muito boa, ela tem um modo de escrita que ela consegue envolver você muito fácil. Só que ela não conseguiu fazer isso com Amor de Mãe. Amor de Mãe ficou um texto jogado. Pra mim, assim, de telespectador, olhando e tudo mais. E eu acho também que ela tem uma vibe um pouco soturna. Ela tem aquela coisa de tirar os maniqueísmos, né? De, ai não, a vilã, ela não vai produzir 100% maldade. A mocinha não vai ser 100% uma pessoa boa. Calada ou uma pessoa boa. Ela tem essa coisa de colocar todo mundo em um papel de humano, né? E as pessoas vão transitando por várias camadas. Pela vilania, pela bondade. E Vale Tudo é uma novela totalmente maniqueísta. A gente tem Odete, a gente tem Maria de Fátima. né? Que são vilãs muito, muito performadas.
Mas sem deixar de ser a parte humana, porque a Odete é aquela figura que nós conhecemos, mas ela tem um sentimento ali bem estranho de mãe, vamos dizer assim, né?
Sim, ela é super protetora.
Então assim, ela é maniqueísta sem deixar de ser humana. Sobre a Manuela Dias, eu acho assim, amor de mãe... toda vez que fala, não foi boa a segunda parte. A segunda parte tem a questão que o mundo tava em pandemia, não tinha como. Mas eu acho assim, a primeira parte de Amor de Mãe teve uns pontos altos e outros nem tanto. Mas ela foi muito feliz criando a Dona Lourdes, que eu acho que é a figura que, assim, nos últimos anos tava faltando uma figura amada ali. Claro que, assim, a interpretação da Regina Casé, enfim, maravilhosa. Mas, assim... ela foi, assim, feliz na criação da Lourdes. Eu acho, assim, amor de mãe... é que, assim, série, minissérie é uma pegada, é uma coisa mais enxuta. Novela é uma coisa mais de fôlego. Então, assim, primeira novela é aquela coisa. Vai ter momentos que você vai ter um mega acerto na primeira novela, vai ter novelas que vão ser médias, vai ter novelas que não vão ser tão boas, assim. Eu acho que...
pra Vale Tudo.
Então, pra Vale Tudo... aí, é um pouco complicado, porque eu vi brincadeiras no Twitter assim. Se não for ter um viaduto lá que quatro pessoas se encontram, se ela não for querer colocar a vida como vilã. Então, assim, eu espero que ela vá bem, se for ela mesmo. Porque, assim, falam que é ela.
Tá nada certo.
É que, assim,
né?
Agora ainda é muito prematuro falar de várias coisas e, assim, até 2025, nossa senhora.
Tudo pode mudar, né?
Ainda tem um remake de Renascer aí no meio do caminho. Então, acho que, assim, tomara que ela consiga trabalhar bem, adaptar bem ali o texto, né? Porque o texto do Gilberto Braga, né?
É difícil, aquele texto que a gente não mexe.
É um primor, né? Então, assim, ainda mais ali de Vale Tudo, mas... enfim, assim, um pouco difícil falar, até porque, assim, ela só tem uma novela no currículo. Seria diferente de você pegar,
exatamente,
por exemplo... vamos pegar, por exemplo, o Ricardo Linhares, que foi um grande colaborador nas obras de Gilberto Braga. Já dá pra falar mais se ele conseguiria se aproximar do estilo do Gilberto ou não, ou se você fosse outro autor pra fazer. Daria, assim, já tem mais novela... porque, assim, é muito difícil você avaliar a pessoa com uma única novela, porque foi o primeiro trabalho dela como novela. Ela tem série, minissérie lá, mas, assim, série e minissérie é um outro formato. Ainda tem as questões ali que também estão inseridas na novela, mas, assim, é complicado dizer.
Tudo que a gente tá falando aqui pode mudar, viu, galera? Em 10 minutos, tudo muda na Rede Globo, a gente sabe muito
em
bem.
Em 10 minutos na Rede Globo e até 2025, nossa senhora!
A Manuela, ela é muito boa no que ela se propõe a fazer e ela realmente merece uma nova chance, porque eu acho que Amor de Mãe não contou pra ela como uma primeira novela, porque teve muitos percalços, mas acho que Vale Tudo não seria a nova chance dela. Eu acho que ela deveria ter alguma outra coisa antes, pra ela poder pegar um pouco mais desse ritmo. Porque, se eu não me engano, ela até falou em algumas entrevistas que ela sentia falta de escrever série enquanto ela tava com Amor de Mãe.
Sim.
Né? Ela realmente admitiu.
Ela chegou a dar uma entrevista no programa da Ana Maria Braga falando que ela tava trabalhando num projeto pra 2024 no Globoplay. Aí agora, isso antes dessa notícia do remake de Vale Tudo. Aí agora não sei... como que fica
mas
isso,
dá,
né?
Se ela fizer um Ctrl-C, Ctrl-V, ela consegue entregar Vale Tudo em uma semana, além... mas,
só
assim,
mudar a fotografia lá.
E acabou, se ela for esperta, porque também eu acho que tem isso, né? A Manuela Dias, por mais que a gente fale, ela não é a pessoa ideal, porque ainda não tem aquela bagagem toda em novela, ela também não é uma pessoa tonta, ela é muito esperta, muito inteligente. Ela não acho que ela mudaria por completo Vale Tudo, porque ela sabe o vespeiro que ela está mexendo. Mas, dito isso, sabemos que Vale Tudo vai acontecer. Vamos supor que vai acontecer, martelo batido, e você pudesse escolher quem vai escrever essa novela, e não é a Manuela Dias. Quem você escolhe ali? Dos autores renomados ali da Rede Globo, você pode escolher um ali, ó. É esse. É essa.
Eu apostaria muito forte em João Emanuel Carneiro. Além dele, eu acho que ele tem bastante a pegada do texto de Vale Tudo. Ele conseguiria lidar muito bem com essas questões ali. E um exemplo foi Todas as Flores ali, né? Que ele, Ele, quer dizer, basicamente ele resgatou algumas coisas de novelas dele que deram certo, assim como todo autor faz, e tá tudo bem. Deu muito certo e ficou uma coisa maravilhosa de se assistir ali no Globoplay, né? Vamos ver na TV aberta, mas enfim, acho que ele se lidaria muito bem ali, ia se virar bem com Vale Tudo.
E pra você não ia ter problema o Odete Roitman ser loira? Porque o critério do Jack é vilã loira.
Vilã loira.
E pra você é tudo bem o Odete ser loira.
Ah,
se fosse
pra mim
ele.
Tudo bem. Eu acho que em questão de aparência de personagem é uma coisa que menos importa quando o ator de fato incorpora ali, sabe?
Entrega.
Acho que isso, o ator entregando tá tudo certo, independente da aparência.
Ele é um nome interessante porque tem essa questão da força da dramaturgia dele tá no feminino, apesar dele também ter a parte... Assim, é bem parecido um pouco com o Gilberto, porque assim, a força tá no feminino e falando de Todas as Flores, quando tava no ar, até o UOL, eu não vou me lembrar o nome do jornalista agora, mas o UOL fez uma matéria que o João Manuel Carneiro só fazia mocinho soca fofo. Então assim, os mocinhos do Gilberto Braga também... A parte masculina da novela do Gilberto Braga, se você tirar aquela parte um pouco briga por empresa, é um pouco meio assim, né? Uhum. O Felipe Barreto de Dono do Mundo é um ponto fora da curva, que foi brilhantemente interpretado pelo Antônio Fagundes. Mas eu acho que o João Manuel Carneiro seria interessante. Mas assim, se ele tivesse naquele momento inspirado, aquele momento A Favorita Avenida Brasil, porque de A Regra do Jogo
pra frente
tem um buraco muito grande.
Não, se ele tiver com esse estado de espírito, gente, não dá. Ele podia até fazer, mas fala assim, olha, João, incorpora aquele momento de A Favorita Avenida Brasil, porque ali foi.
Ele é meio 8 ou 80 também, né? Quando ele acerta muito. Sim. E quando ele erra também. É, gente, é natural. É natural. A gente falou sobre Ricardo Linhares, João Manuel Carneiro, mas outro autor, a gente já comentou sobre ele, Agnaldo Silva, indicou Odete Roitman, né? A grande personagem ali que todo mundo lembra. Agnaldo Silva ventilou que quem seria uma boa Odete Roitman é a Nani People. E pra quem não sabe, a galera não sabe os bastidores aqui, mas a gente tava discutindo com quem, Nath? Com a Rita Cadillac, que tava aqui.
Rita Cadillac,
a gente tava discutindo,
aqui.
Conversando com Rita. Gente, é coisa que a gente fala que parece que a gente tá mentindo, né? A gente tá debatendo Vale Tudo.
Apareceu de repente e foi isso.
A Rita Cadillac.
Aqui.
Normal.
Rita Cadillac não aprovou a escolha da Nani People. Não porque ela não gosta, mas porque ficaria muito cômico, seria muito diferente. E a Odete Roitman tem que ser uma vilã elegante. Eu quero saber de vocês, primeiro, se você gostou dessa opinião do Agnaldo Silva, e quem pra você seria uma boa Odete Roitman, assim, do panteão de grandes atrizes da TV Globo?
Na verdade, eu acho que o Agnaldo, ele fez isso mais pra causar mesmo, né? Ai, bota uma Nani People lá pra fazer a Odete Roitman, mas eu acho que ele jamais faria isso, jamais escalaria ela se ele fosse reescrever. Ele até poderia colocar ela em outro papel, porque a gente sabe que ele gosta bastante dela, né? Até porque ele já deu alguns outros papéis pra ela, né? Já deu um pouco de destaque. Mas não, Agnaldo tá totalmente botando lenha na fogueira. Mas pra mim, uma pessoa perfeita pra fazer a Odete, como eu comentei com vocês, seria a Renata Sorrá. Entretanto, tem um peso muito grande dela já ter feito a nossa Nazaré, nossa querida maravilhosa, que é icônica. E ela sempre vai ser a Nazaré, né? Até hoje, enfim, pro resto da carreira dela, ela sempre vai ser uma Nazaré. E que já é uma pessoa muito marcante, muito importante para a dramaturgia. E trazer o Odete Roitman para a Renata Sorrá, que é esse naipe de atriz, vamos dizer assim, né? Ia pesar muito para ela em questão de tentar separar as coisas. Porque eu acho que precisaria ser uma atriz muito boa, elegantérrima, assim como a Rita falou pra gente. Só que uma atriz que não tenha se destacado tanto assim como uma vilã, porque ela vai precisar deixar a marca assim como o Beatriz deixou também pra gente.
Nath, quero saber de você aí dentro desse panteão. Primeiro, se você concorda com a Rita Cadillac aqui nos bastidores, nossa best friend. A gente já tá no Melhores Amigos no Instagram da Rita Cadillac. Eu não quero nem saber. Mas e aí, Nath?
Ah, eu acho que eu concordo com o Ives. O Agnaldo Silva falou pra... Porque é aquela coisa, ele já não tá mais lá na Globo e a gente sabe como o Agnaldo é. Então ele vai lá na internet, ele fala o que ele quer. E aí ele fala o que quer e manda o eles que lutem pro povo, né? Agora, pensando em Odete Roitman, é um papel, assim, de peso gigante, porque Enfim, falou Odete, você pensa em Beatriz Segal e... Enfim, eu acho que pra fazer Odete, poderia ser a Selma Grey ou eu já pensei na Irene Ravache. Acho que seria interessante. Eu acho que as duas entregarem uma Odete muito interessante. Renata Sorrá tava em 88 em Vale Tudo, como Heleninha Reutemann, né? Foi uma personagem que tinha problemas com alcoolismo. Não sei, assim, seria interessante, seria diferente. Seria diferente pra nós, público, e também, assim, pra ela, que tava lá no elenco 88, imagina, né?
Nossa.
Viver a mãe, né? A figura que foi a mãe da personagem que ela interpretou em 88. Mas, assim, hoje, pensando hoje, Selma Grey ou Irene Ravache.
Olha, o pessoal tá falando aqui que você tá inconformadíssima com esse remake, a Nath não aprova
ai,
isso.
Ai, gente...
Você tá certa, Nath.
Gente, eu tô... Quem me conhece lá no Twitter, e às vezes quando eu abro caixa no Instagram... Ainda não abri caixa no Instagram pra falar sobre isso, irei abrir.
Boa, é isso.
Ah, gente, eu tô de luto. Eu já... Imagina quando a Globo começar a vender aquelas chamadas a nível de Pantanal. Aí, gente, o luto tem estágios. Esse é um luto de estágios. Eu tô naquela, na fase da negação. Você não acredita. A pessoa morre, você não fica em negação. Eu olho a notícia, eu me nego a acreditar. Quando começar aquelas chamadas, pique Pantanal, vai ser um outro estágio de luto. Você entra no Twitter, todo mundo brinca de escalar elenco. Você fica... Então, assim, gente, são fases do luto.
Ó, falando em escalar elenco, aqui o pessoal, mandem pra gente quem seria a sua Odete Reutemann dos sonhos. A Ana Clara mandou assim, Adriana Esteves se consagraria como Odete Reutemann. Ela tá meio que nesse panteão da Renata Surrá sobre não, ser a Carminha, que... né?
Gente, deixa a Adriana Esteves descansar e a Carminha... Gente, desde 2012, a Carminha tá na mulher. Gente, aí vocês vão pôr ela de... Gente, deixa a Carminha descansar, gente.
Olha que a Adriana, ela não tem um quê de Odete.
Não, eu acho...
Ela não é imponente.
Não, eu não acho que ela não tenha o quê. Eu acho que ela é super dedicada, já entregou, assim. A Carminha é um exemplo perfeito. Eu acho que ela entregaria, mas assim... Gente, deixa ela se desprender da Carminha e outra. Dê um papel de mocinha, um outro papel que não seja
ela
na...
Ela daria uma boa Raquel.
Nas tintas
até.
Da vilã, pra a Carminha sair, gente.
Posso jogar uns nomes aqui e vocês falam se seria uma boa Odete Reutemann?
Vai, manda.
Patrícia Pilar.
Com certeza. Eu adoro a Patrícia.
Patrícia Pilar, eu gosto.
Ela tem a elegância da Odete, ela ia mandar muito bem.
Ou Tia Celina, que Tia Celina foi a personagem interpretada por Natália Timber, irmã de Odete. Uhum. Também daria uma boa Tia Celina. Daria.
Outro, só pra gente encerrar, eu sei que ela, depois de travessia, acho que ela não vai colar muito na Globo, mas a Cássia Kiss.
Ô, meu amor, ô Cassinha, não... Cássia, um beijo, Cássia.
Mas não vai, né?
Ô, Cássia, meu amor. Ai, gente, o pior é que eu acho a Cássia uma atriz excelente,
ela é talentosíssima,
né?
Isso não
Enfim,
tem como falar.
Enfim, estamos falando, né, afinal, de uma atriz.
Isso.
A Cássia, ela daria uma boa Odete. Uma Odete um pouco decadente, eu diria, mas ela ainda assim seria uma boa Odete. Cássia, eu te amo.
Bom, Cássia que em 88 interpretou a Leila, eu não sei, acho que não.
Não foi com a cara.
Ela falou, gente, que essa é a última novela dela. Então, eu tô considerando Travessia como a última.
Você aposentou,
isso,
gente.
Isso foi entrevista até pro Fantástico, quando o Fantástico fez aquela matéria de bastidores lá sobre Travessia. Foi ela mesma que falou, gente, que era a última. Não, acho que dá pra ir atrás de outros nomes.
É, a Cássia aqui, se conseguir, né, tirar ela da frente do quartel, já tá ótimo, né? Já tá ótimo.
Deixa a Mona lá.
Deixa ela lá. Olha... A grande questão aqui, segundo Na Telinha, diz que a Globo está procurando uma atriz negra para ser a protagonista, para viver a Raquel. Esse é um assunto espinhoso, porque assim, apesar da gente necessitar de uma representatividade, como Vai na Fé trouxe e foi muito bom, mas nesse caso, implicaria em mudar muitas coisas da novela e muito o elenco inteiro, a composição, para atender uma demanda de diversidade. Eu acho que precisa incluir nos núcleos, acho que dá pra fazer de uma outra forma. Eu quero saber a opinião de vocês. Que eu acho legal a representatividade, mas não dá pra mudar tudo ou dá pra você? Não sei.
É, assim como eu comentei, né, que a aparência do personagem não... Ela, quer dizer, na verdade a aparência do ator, ela não importa muito para o personagem. É, eu acho que Uma protagonista negra pra Vale Tudo, ela implicaria em uma mudança muito radical, eu diria, em um todo como a história, né? Porque teremos Maria de Fátima, que precisaria também ser uma personagem negra, a não ser que a gente esteja falando de um casal interracial, Raquel, né, e o marido dela, enfim, com uma Maria de Fátima, branca ou, enfim, de pele clara. Entretanto, Odete, que é uma mulher branca e que é racista, né, que tem esse teor lá em Vale Tudo Original, ela caça Maria de Fátima como uma de suas cúmplices para poder casar com o filho dela. Então, Maria de Fátima, como que uma Maria de Fátima seria negra se Odete não gosta de negros? Como que Odete escolheria uma negra para poder casar com seu filho, sendo que Odete não gosta de negros? Uma Raquel, assim, para mim seria interessante mesmo. Eu gostaria, até porque vai na fé, a gente tá aí, deu super certo. E pra não repetir erros, como Segundo Sol, que foi uma coisa ridícula de se ver. Mas implicaria nessa mudança muito brusca como um todo desse texto. E além, a gente ia ter que incluir vários outros núcleos que também iam precisar mudar muito.
Aí aconteceu o que vocês não querem, que é mexer completamente no texto pra fazer esse remake. Aí não é um remake, é quase que uma linha auxiliar, né?
Aí entraria no caso de releitura, que é o que vai acontecer futuramente com o Horário das Seis, que vai ter, eu chamo de releitura, mas chamem de remake, de releitura, como preferirem, com Elas por Elas, né? Que foi uma novela que já tem mais de 40 anos, então os nomes das personagens foram mudados, algumas coisas ali, até porque a gente, a sociedade mudou de 40 anos pra cá. Que também vão falar, mas então vocês não querem que mexa o Vale Tudo? Sim, de 88 pra cá se mudou. Eu acho que colocar a Raquel como uma personagem negra, eu acho que alteraria alguns detalhes do texto, que seria talvez inusitado, curioso, interessante, ou meu Deus, que terrível, não sei. Eu ainda é uma coisa muito, assim, é muito complicado de falar, que nem eu falo. Tudo que a gente tá falando agora, sei lá, pode ser que daqui um mês já mude. E eu acho que, assim, a Globo colocou essa possibilidade, essa notícia se chamariz agora. Aí vai esperar um tempo, até porque estamos com Terra e Paixão, tem um remake de Renascer. E aí a gente pensa assim, tá, esse remake é um remake que vai pro Horário das Nove? Ou seria uma novela pro Globoplay? Porque o Eric Bretas, por exemplo, já comentou no Twitter que a novela de 2025 do Globoplay seria uma novela arrasadora. Vale Tudo é um título arrasador. Então, pra onde que essa Vale Tudo 2.0, vamos dizer assim, vai? Ela vai pra nossa televisão? Ela vai pro Globoplay? A gente também não sabe disso. Então, assim, são muitas possibilidades, né?
Muita água vai rolar, né? Eu só vou jogar um nome pra Raquel, que é uma pessoa que já sempre esteve presente nas obras do Gilberto Braga, que é a Cláudia Abreu. E aí, Nath, o que você acha da Cláudia Abreu como Raquel?
Ah, seria uma possibilidade muito interessante. Me agrada.
Joguei.
É uma pessoa que já trabalhou várias vezes com o Gilberto Braga.
Uma baita atriz. Não tá toda hora escalada, que ela não precisa trabalhar toda hora, assim, né?
Você fala de Cláudia Abreu, o que você vai pensar? Em Laura. Você vai pensar o quê? Laura Cachorra, de celebridade. Então, me agrada.
Agrada?
Muito
e
me agrada. Assim, não sei quem seria o Ivan dela pra fazer par com ela, mas muito me agrada.
Reinaldo Giannichini, não, porque a gente já viu que não deu certo. Mas eu gosto muito da Cláudia, ela realmente tem a imagem bem descansada e ela daria uma boa Raquel.
Eu acho.
Gosto bastante dela.
É uma baita atriz, não tá toda hora aí enfileirando trabalho, sim, escolhe trabalho.
E ela
como
é muito
ninguém
boa nas mocinhas, né?
Muito boa.
Muito boa nas mocinhas.
Ela faz, eu, particularmente, sou fã, assim, do trabalho, sim, dela. Acho que ela faz tudo muito bem. É aquela pessoa que não tá tão manjada nas novelas. Agora, pra convencer essa mulher a voltar, tem que ser um papel bom, né?
Já pensou ela gritando que a Maria de Fátima tem mania de grandeza? Você tem mania de grandeza, Maria de Fátima?
Aí não fala isso, já tá mexendo com o inconsciente dos noveleiros. A galera já começa a criar uma esperança.
Um papel que também me preocupa, e eu fico, meu Deus, é Solange, que foi interpretada por Lídia Brom.
Gente, Solange.
Quem vai fazer Solange?
Não
quem,
existe outra Solange.
Quem vai trabalhar na Tomorrow? A gente não sabe. É um papel que, assim, eu fico, quem será que vai fazer a Solange? Eu acho, é uma personagem que eu gosto muito e foi tão bem ali interpretada pela Lídia Brom. É uma personagem que...
O que os atores vão se matar pra estar nesse elenco, nesse número? Não é, né? O que a galera vai querer estar, assim? O que, que vai ter muita gente em 2024, no finalzinho, negando o trabalho pra estar livre? Pra não estar fazendo gente. Eu acho que vai rolar.
Bota
muito...
Bota a Larissa Manoela aí de Maria de Fátima.
Não, agora... não é nem negando. Agora é contrato por obra.
É.
Porque tem pessoas que, por exemplo, faz bastante novela e falam assim, nossa, o fulano tá toda hora na televisão. O Sérgio Guizé é um exemplo, que fez Mar do Sertão. E vai voltar aí na próxima novela das seis, sim, Elas por Elas. Aí eu tava até mesmo assim, nossa, mas já vai fazer outra? Ah, agora é por obra, né, gente?
É, não
e
é
Rafael assim. Cardoso, gente.
Não, esse aí tá descansando a imagem. Meu porque na Deus. Pandemia ele tava lucrando com aquelas... Não, esse aí tá descansando
ele
a imagem.
Ele tava em todas as reprises,
gente,
né?
Ele tava em todas.
O que caía de pix pra ele. Bom, sobre Vale Tudo... É isso, a gente não pode ficar também falando muito mais, porque tá muito prematuro, mas vocês já deixaram uma opinião excelente aqui, eu acho que o bate-papo foi muito bom. E vamos mudar de canal e trocar, porque assim, temos outros temas polêmicos aqui. Por exemplo, tem muitas Odete Reutemanns no elenco de Vai Que Cola, parece. Tem uma briga aí, pra quem não sabe... O Vai Que Cola é o programa lá do Multishow, que também passa na Globo. E os roteiristas estão em pé de guerra com os atores. E aí, tem uma revolta, porque a gente não sabe muito bem o que tá rolando, a gente não pode afirmar, mas o que parece é... Os roteiristas estão falando que os atores mudam tudo, o ambiente é tóxico, o ambiente é péssimo, e essas coisas estão sendo vazadas, assim, pra todo mundo. Aí eu pergunto pra vocês... Esse ambiente tóxico da Globo, que muitas outras produções a gente tá ouvindo falar agora, a gente teve o caso espinhoso do Márcio Smelly, da Dani Calabresa, e isso sempre aconteceu na televisão, você que cobre aí no Notícias da TV, ou agora a gente fica sabendo porque tem uma investigação mais forte, assim, sabe? A galera tá com mais poder de opinião.
É, gente, esses tipos de abuso, principalmente na TV... Não é novidade pra ninguém, principalmente pra quem trabalha com isso todo dia. Sempre aconteceu e sempre vai acontecer. A diferença é que agora, esses funcionários, essas pessoas, eles têm um apoio muito maior em fazer essa denúncia, porque antes isso não existia. E hoje a empresa, por N motivos, ela dá esse apoio muito melhor do que ela daria antes, que ela simplesmente chutaria ele da empresa se ele fizesse qualquer queixa. E essa situação aí do Vai Que Cola, algumas fontes já me sopraram alguns nomes, enfim, de atores, de atrizes, de situações que aconteceram que eu... Não vou falar aqui porque eu não posso expor a pessoa, né?
Claro, enfim, fonte sempre, né?
Exatamente. Mas essa situação do Vai Que Cola, ela ficou muito complicada por conta dessa mania de grandeza do elenco, né? Então, realmente, o elenco, apesar deles serem ali essa família e de já terem vindo a público, por exemplo, a Carol Prota... a Cacau Protásio, que veio, falou, enfim, que ela não tinha nada a ver com isso, até porque eles não tinham contato com os roteiristas, né? Mas essa história ainda tem alguns buraquinhos que as pessoas não conseguiram adentrar e tem muita coisa por trás desse pano de TV.
É um tema espinhoso que a gente tem que tomar cuidado que falar, porque assim, né? Só ganhando o superchat pra gente pagar o advogado, pra gente ter uma opinião firme. Então, por favor, né?
Nesse caso, eu acho que nem o superchat não paga nem a primeira conversa com o advogado.
Então manda mais. Vamos incentivar. Mas assim, eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria, quero ver se vocês concordam. Depois a Nath também acrescenta, que eu quero muito ouvir a opinião. Vai Que Cola, por muito tempo, o Paulo Gustavo encabeçou o projeto, né? O saudoso Paulo Gustavo. E o projeto foi muito bem até o momento que ele estava no elenco. Ele saiu um pouco antes, fez outras séries ali. Eu acho que quando o Paulo Gustavo sai, que é a principal estrela, fica meio sem dono o projeto. Mas o projeto cresce também. Ele já veio de uma crescente. Então os atores, meio que cada um foi se sentindo dono dali. Já começaram a fazer muito mais caco, né, que é improvisar e tudo mais, e o roteirista se sente desprestigiado. Primeiro porque um roteirista postou lá no LinkedIn que ganhava muito pouco, tinha muito abuso psicológico, trabalhava muito. Então tem toda uma Aí você fala, né? Pô, eu tô ganhando pouco e meu trabalho nem tá indo no ar o que tá rolando. Então, acho que ficou meio sem dono ali aquele quintal com a saída do Paulo Gustavo. E aí, quem se apossou fez isso tudo. Essa é a minha visão. Mas vamos ver os desdobramentos. Aí, Nath, você acha que isso foi uma coisa que sempre aconteceu na televisão e agora a gente tá tendo acesso? É mais ou menos por aí?
Ah, eu acho que casos como esse, até casos mais graves, já aconteciam e acho que até acontece, né? Agora que a gente tem essa possibilidade de falar mais sobre esses assuntos, aí vem casos como esse aí. E esse caso aí do Vai Que Cola ainda é uma coisa assim que eu ainda acho que vai render, porque é como se tivesse ainda na superfície, sabe? Ainda tem mais coisa, né? E você falou desse lance do todo mundo ali ter um pouco de mania de grandeza. Ó, todo mundo ali tem um espírito Maria de Fátima.
Exatamente.
Gostei.
Todo mundo tem uma Maria de Fátima ali, ó, dentro de si.
E a gente sabe que TV não é um conto de fadas, né, gente? Assim, desculpa pra quem ama TV, mas TV tem assédio, TV tem teste do sofá, todo mundo sabe disso. São coisas que ninguém fala em voz alta, mas...
Tem,
né?
Com certeza. Vamos esperar os dobramentos, mas é uma coisa que a gente precisa jogar à luz, porque foi um assunto muito debatido. Trocando, continua. A Globo tá igual a música do Gilson, várias queixas de você. Meu, o que tem de queixa da Rede Globo? A galera botando a boca no trombone. Temos outro programa que a gente falou aqui, logo no começo do Eles Que Lutem.
Falamos com a Bárbara Sarini.
Com a Bárbara Sarini, que o The Voice precisava acabar e a Globo ouviu Eles Que Lutem. Os diretores da Globo estão, sim, sempre conectados aqui. E cancelaram o The Voice. Demorou muito?
Com certeza demorou muito. Na verdade, o The Voice, ele foi bom, eu diria, ali até a sua quinta, sexta temporada, que a gente ainda via alguns nomes. Mas quando você faz um programa musical desse tipo, e existe um vencedor, e cadê esse vencedor? Eu acho que a gente se lembra muito, por exemplo, de quem ganha... Quer dizer, eu posso falar isso por mim. Eu sei quem ganhou a primeira edição, porque foi uma edição que eu acompanhei. Mas eu não vou me lembrar de quem ganhou a segunda, a terceira, as outras, enfim.
Nossa, quem ganhou a primeira foi a Ellen Valéria.
Inclusive, Olha. Eu tenho um CD da Ellen. Ellen.
Ela é muito boa.
Eu já fui fã, quer dizer, ainda sou, né? Tenho um CD, enfim. Mas é isso, gente. Esse The Voice, ele já é um formato muito bom lá fora. E a Globo acreditou que daria certo por 20, 30 temporadas, igual já tem lá fora, né? Premiado, vários, né? Enfim... Amy, Grammy. É. Mas o The Voice, pra esse momento, ele já tinha que ter terminado faz um tempo. Até por conta de audiência. A audiência do The Voice baixíssima, quando você poderia simplesmente colocar a reprise de qualquer outro produto do Globoplay, que daria super certo. Em questão comercial. Exatamente, do GNT também. E aí trouxeram a Fátima, acho que pra ver se daria esse up, né? Mas a Fátima, apesar dela ter um apelo comercial muito forte, que a gente sabe que, né, que a Fátima ela tem esse apelo comercial forte, ele não foi interessante pro programa em sentido nenhum, porque a Fátima ela não agregou tanto pro programa, porque é um formato que não existe o que mudar.
Genérico, né?
É, e exatamente. Ela chegou também no momento em que a galera já tá cansada, já tá assim, ai, que acabe logo, né? Tem isso também. Acho que ela entrou num momento que... O programa tá embaixo.
Você não se empolga mais assistindo as pessoas cantando, né? Não tem mais o fator surpresa, você já sabe o que acontece no final.
Exatamente. E tem uma questão que o plano da Fátima Bernardes era perfeito. Ela saiu do encontro que ela não ia tanto assim, não era um encontro geralmente com ela, era com outros apresentadores. Mas o plano da Fátima era, vou trabalhar uma vez por semana e vou ficar aqui de boa. Mas, para a tristeza da Fátima... A Globo quer escalar a Fátima em outros programas. A Globo insiste em dar um programa pra Fátima Bernardes, mesmo ela não querendo ir só uma vez por semana. Mas eu quero saber de você, Nath. Por que a Globo precisava cancelar o The Voice?
Ah, eu acho que porque não gerava mais empolgação. E é aquela coisa que eu falo, fica emendando uma temporada na outra, nossa, temporada na outra. E a Globo faz isso com vários programas, o próprio The Masked Singer. Na primeira, segunda temporada, beleza. Hoje, você ainda assiste porque tem aquele fator que, vou lá ver, mas já não é mais a mesma coisa, porque você fica emendando uma temporada atrás da outra. Eu acho que tem esse fator que o convidado citou, de você não sabe, você não consegue se lembrar do nome dos campeões, mas, por exemplo, o The Voice foi uma excelente oportunidade para Lucy Alves se destacar ali e depois foi construindo a carreira como atriz. Então, assim, não ganhou o prêmio máximo, mas ganhou a oportunidade de construir a carreira na atuação, por exemplo. E, assim, é previsível, assim, não agrega mais. Eu acho assim, a Globo tá acabando com... Vai acabar com o The Voice, mas com certeza vai criar um programa meio assim, uma versão repaginada do Fama. Ah, eu não duvido.
Ah, vai.
Vai. Isso
será?
Eu acho que vai, sabe por quê? Porque aí você traz a nostalgia do Fama, mas numa roupagem nova, com elementos novos.
Tinha
porque
um superstar,
aí,
né?
E ainda vai ser um programa de música.
O Superstar era muito bom.
Tinha o Superstar. Tinha o Superstar e aquele Popstar. Então, tá vendo? Você vai ver. Eu ainda acredito que eles vão resgatar o Fama, vão pôr uma roupagem moderna.
Seria interessante.
Eu acredito que eles vão fazer isso.
O Lobianco veio aqui e falou que isso vai acontecer em algum momento com a Angélica. Vamos ver, né? Vamos aguardar. Bom, vamos trocar de canal. Vamos pra Rede Record. Rede Record, a caminho da liderança. A Record, ela tem vários problemas na sua grade, mas ela tem um programa que realmente vem dando dor de cabeça para a Rede Globo, que é o Balanço Geral. O Balanço Geral, ele foi responsável para acabar com o Video Show. A Globo não estava acertando, acabou com o Video Show porque o Balanço Geral estava vencendo a Globo sempre. E continua esse incômodo, por mais que a Globo ajustou o Jornal Hoje, colocou uma novela ali também, né, Nath? Mas ainda assim há uma dificuldade. Eu quero saber de vocês o que explica esse sucesso. Vou dar minha opinião. Eu acho que o Balanço Geral, ele tem aquela veia que é o que o povo quer ver ali na hora do almoço. Ele consegue te pegar não só pelo noticioso, mas pela fofoca. Eles estão ali com a Hora da Venenosa. Ele tem o carisma. O Gotino, né? Aquele momento que o Gotino foi pra CNN, que não era a cara dele. Mas o Gotino, é aquele formato, é a cara do Gotino, assim. Sabe? Eu não vejo o Gotino fazendo outras coisas, não por ele não ter talento, mas porque aquilo ali dá muito certo. Essa é a minha opinião. Pra você, Ives, o que explica o sucesso do Balanço Geral?
Eu gosto muito do Gotino. Ele é o Balanço Geral, né? Esse horário do BG, ele é um horário 100% popular. Então, não adianta você tentar buscar uma outra coisa e ir pra um outro lado. O Gotino, ele realmente é 100% o programa. E como você falou também, a fofoca é uma coisa que chama muita atenção. O Fofocalizando também tá aí, né? Batendo de frente com o Balanço Geral, não consegue derrubar. Mas também é um programa que, apesar de ter essa farofada de vez em quando, eu gosto muito de assistir. É divertido, né? Você senta na frente da TV pra assistir, você se diverte. Apesar das notícias policiais, né? Enfim.
Mas tem o lado do entretenimento, né? É um programa que entrega o entretenimento, né? Seja pra negativo ou positivo, né? Quem não lembra do Estênio Garcia revelando a sua harmonização facial no Fofocalizando? Eles entregaram isso nesse ano. Mas voltando, Nath, pra você, o que que... Eu sei que você tem uma opinião bem bacana sobre isso. O que que explica esse sucesso do BG?
Ah, eu acho que ele conversa com um público que a Globo tem dificuldade de conversar, que é esse popularesco de um jeito que talvez a Globo não saiba fazer ou não queira fazer porque não entra no padrão Globo de qualidade.
Não desce do salto.
O Balanço Geral fala com um público que a Globo tenta conversar, mas ainda não tem aquela conversa 100% com sucesso, eu vejo desse jeito. E aí acaba em alguns momentos ali incomodando, mas assim, não chega a incomodar a ponto de, nossa, perdeu a audiência ali. A faixa especial com Mulheres de Areia vai ali, cumpre o seu papel e ok. Mas eu acho que acontece isso justamente porque o Balanço Geral fala com o público de uma forma que a Globo não consegue ou não tem pretensão de falar da forma como o Balanço fala.
É.
Eu vejo dessa
100%.
Forma. 100%.
É, então. É, eu acho que é isso mesmo. Bom, a Nath acho que gabaritou esse assunto. Vamos para o Melhor da Noite, o programa que ficou no lugar do Faustão na Band. Primeiro, vamos deixar aqui um recado pro Faustão. Graças a Deus que o Faustão tá bem, tá com o seu coração, tá bem. Vamos torcer pro Faustão se recuperar bem e também falar pra galera se informar sobre quando o assunto é transplante de coração pra não sair falando da abobrinha, né? Sim. Por favor, vamos atrás ali de uma...
Beijos, Faustão.
Isso aí, manda um beijo pro Faustão que ele tá assistindo a gente agora. Mas, Faustão... É o seguinte, você saiu da Band e tudo mais, você deixou a gente com uma... Com a triste programação que é o Melhor da Noite. Eu não sei se vocês assistiram. Vocês assistiram?
Uma bomba.
Uma bomba. Você assistiu o Melhor da Noite? É o Melhor da Noite?
Ai,
assisti
ai.
Uma vez.
E aí?
É uma bomba, gente. Não...
Não ficou, olha, não ficou o gostinho de quero mais? Tipo, vou ver outro dia.
Eu até coloquei meu óculos pra ver se eu tava realmente assistindo do jeito certo. Dei um replayzinho depois no player lá, não deu certo, a gente não engoliu. Fora que o primeiro programa, como tava o assunto Faustão em alta, o primeiro programa ficou uma coisa muito esquisita, parecia um tributo, parecia que o Faustão já tinha batido as botas.
Exato. Foi uma coisa meio pesada, né?
E essa dupla de apresentadores, apesar de eu achar que eles são bons em coisas diferentes... Eles não casam juntos nesse programa. Eles podem ser amigos, enfim, podem ter uma quimicazinha pequena, mas eles não conseguiram pegar esse espírito de dupla. Eles, pra mim, às vezes, soam uma coisa Manuel Soares e Patrícia Poeta. Só que de um jeito mais light, né? Porque Patrícia e Manuel era mais papum. Eles é uma coisa que a gente nem percebe tanto, mas que tá ali nas entrelinhas também. E esse programa, ele precisa de uma repaginada pra poder atrair um público diferente.
Mas já? Precisa, né?
Precisa, gente. Senão, como que vai... O que vai acontecer? Batendo quanto de audiência? Um ponto? Nenhum? Zero? 0,1?
Isso que você tá falando, eu vi um comentário no Twitter assim, será que o Melhor da Noite chega a conhecer o Papai Noel ou nem isso? Eu morri de rir porque assim, e aí, será que o Melhor da Noite vai conhecer o Papai Noel ou não? Tipo, será que dura até dezembro ou não?
Eu acho que dura porque a Band fez ali um certo investimento, mas é aquela coisa, né? Quando que vai acabar? Porque eu vejo que não tem identidade o programa. Eu adoro o Zeca, adoro a Glenda, mas cada um, foi o que você falou, cada um jogando na sua. E o programa não tem identidade, você fica meio confuso assim, você não entende muito o que é aquele programa. Se é jornalismo, se é música, se é viagem, se é matéria gravada. Eu não entendo porque tem uma plateia, se ninguém interage ali. Eu não entendo muito bem. Aquele quadro meio recalchutado do Pânico, a gente falou do Fantástico.
Nossa, é péssimo.
Tá muito estranho. A banda que fica de um outro lado, meio que no estilo Encontro. Então, assim, primeiro que Melhor da Noite não é por enquanto, mas a gente torce pra dar certo, porque pelo menos a Band tá tendo a coragem de ousar e tentar fazer algo novo, que muitas emissoras não têm, e isso a gente tem que bater palma pra Rede Bandeirante de televisão.
Teve um dia que foram cientistas lá e ficou aquela nuvem lá de nitrogênio, e o Zeca Camargo ali dando tchau, encerrando o programa no meio da nuvem lá, hein, gente? Então, enfim, eu acho que a gente tem que dar parabéns e... dizer que a Band está se esforçando, mas é complicado porque, assim, a Band não tem cultura do programa de auditório. E você vê na Band que ela se esforça para tentar dar certo e ela quer tudo ao mesmo tempo. E nisso de querer tudo ao mesmo tempo, talvez se perca no meio do caminho do que realmente vai fazer, né? Então, vamos ver aí quanto tempo dura esse Melhor da Noite. Eu acho que eles estão tentando fazer... que várias coisas deem certo para que o horário não volte a ser o que ele era, se é que você me entende. Porque corre o risco. Pode ser que uma hora nada dê certo ali, aí você tenha que voltar...
A igreja.
R.R. Soares vai voltar
ao horário. Eu entendi o que você quer dizer, que o Melhor da Noite só vai ser salvo por um milagre. A gente não sabe qual.
Não, mas isso daí faz sentido, assim, acho que eles tentam tudo. Eu não sei se pode chegar uma hora do horário voltar para o que ele tava ali há anos, mas...
Depende do faturamento.
Nisso de ficar tentando e tentando, né? E aí?
Eu ainda tô...
Melhor aprender com os erros, né? Do que se arrepender de não ter feito, isso.
Acho que a Band tá nessa vibe, né? Vamos tentar aqui. Pelo menos tá tentando, parabéns. A gente torce para que, por tentativa e erro, a Band acerte esse programa. Porque, por enquanto, meu Deus, vamos passar pro outro assunto, que a Band também tentando agora, dando voz aos Nepo Babies. Band faz proposta para João Guilherme, filho do Faustão, e João Augusto Liberato, filho do Cocô. E aí, a vitória dos Nepo Babies pra você, Nepo Baby, pra quem não sabe, é aquele famoso herdeiro. E aí?
Então, esse caso, pelo que a gente, assim, eu digo a gente, a minha equipe do Notícias da TV, pelo que a gente conseguiu apurar, o filho do Gugu, na verdade, ele não foi muito bem ali puxado pela Band, na verdade foi por uma produtora do Faustão, que o Faustão, no caso, acabou de inventar, assim, criar essa produtora, e ele tentou puxar, né, só que eles negaram essa informação, mas foi uma coisa que sopraram pra gente. Mas em questão desses herdeiros, né, aparecerem na TV, é importante, apesar deles serem herdeiros, também são seres humanos, são pessoas que têm coração.
E são milionários, mas têm coração, gente.
É importante colocar essas figuras, que são figuras jovens, que vieram de pessoas muito importantes, muito emblemáticas para a televisão. Faustão, Gugu, pessoas que estão no imaginário de todo mundo. E esses dois meninos, eles vão mexer com o imaginário de quem era muito fã e vão conseguir resgatar um novo público, um público jovem, que a gente sabe que se afasta cada dia mais da TV. Então, eu acho isso muito importante.
É verdade. Eu tenho um olhar sobre os Nepo Babies, pelo menos os dois, né? O João Guilherme e o João Augusto, eles têm uma vibe já meio velha, assim. Eu olhando, assim, por mais que eles sejam jovens, o João, ele tá muito inspirado no pai, não tem como ser, né? Fica aquela pecha na pessoa. João Augusto eu ainda não posso falar, porque eu só vi ele no programa da Patrícia Bravanel, ele meio deslocado. Mas é isso, né, gente? Quem tem herdeiro tem que aproveitar a oportunidade, né? Quem tem herança tem que aproveitar a oportunidade. Essa é a grande questão. E você, Nath, gostou dessa novidade aí que a Band tenta fazer com os Nepo Babies?
Ah, pra mim é aquela... É, tipo assim, vida que segue, porque eu tenho que trabalhar, né? E assim, como é que eu tenho que trabalhar? Eu tenho que correr atrás do meu. Eu acho, assim, bacana uma oportunidade deles explorarem um outro lado que talvez eles possam ter talento e não saibam ainda. Só que a questão é que esse pessoal vai pra televisão já com peso da comparação.
É.
Ah, você é filho de quem é? E aí a gente tem, por exemplo, a Patrícia Bravanel, que... Enfim, tá lá substituindo o pai no programa Silvio Santos, mas aos poucos tá conseguindo dar a cara dela, colocar o jeito dela. É, tem acertos, tem erro, como tudo na vida a gente acerta, a gente erra. Mas tá ali seguindo a trilha.
É,
acho que ela deu certo,
porque,
né?
Porque, ficou bem bacana.
Era uma pessoa que eu não dava nada.
Então, eu acho que todo mundo tinha essa ressalva e ela tá mandando bem. Então, acho que esse pessoal, ele já vai pra televisão com o peso da comparação e é muito complicado. E tem pessoas que não conseguem lidar com isso. Tem pessoas que conseguem lidar, dando a volta por cima, contornando ali, mas tem pessoas que não aguentam esse peso, essa cobrança e acaba até desistindo. Então, é um pouco disso, né?
A Patrícia acho que é um grande exemplo, assim, de... Claro que ela teve tempo pra desenvolver, teve espaço pra desenvolver, porque ela era filha do dono. Mas tem uma comparação que é muito brutal, né? Que o dinheiro não compra o carisma, o dinheiro não compra a audiência. Não tem como.
Nem
não tem...
talento.
Nem talento. Então, algum talento ali ela tem. Sim. E a gente precisa reconhecer que é difícil substituir o Silvio Santos, gente. Talvez a posição mais difícil na TV, porque o cara não é só um dos maiores apresentadores, como dono do canal. Então, é uma figura ali muito presente, né? O Silvio Santos é o SBT, o SBT é o Silvio Santos.
E no caso dela, é o que eu já falei em outros episódios. É importante que as Abravas tomem conhecimento ali, porque o SBT... Ah, é uma empresa aquilo ali, elas são herdeiras daquilo ali. Tem que entender como cuida, como que faz, colocar um pouco a cara delas. E aos poucos as coisas vão se encaminhando. Então, não só a Patrícia Bravanel, como as outras filhas do Silvio Santos que trabalham lá na emissora, cada uma ali na sua posição, na sua área, que bom que continuem trabalhando lá, fazendo coisas que gostam e rendendo entretenimento pro pessoal que gosta da emissora, que gosta do trabalho delas.
Isso mesmo. Temos um quadro, agora vamos fazer esse quadro aclamado, assim, pelas pessoas, que é o top ou flop da semana. Aí a gente vai fazer o top ou flop e você fala se você aprova ou não. Vamos lá, Nath, manda o seu top da semana.
Top da semana é o Dois em Cena, que é um programa que está sendo exibido às segundas-feiras no Canal Viva, com a apresentação da Marisa Hort, e que teve, no episódio de estreia, entrevista com a Regina Casé e a Letícia Colim. Atrizes de diferentes gerações conversando sobre o ofício. algo muito legal, adoro esse tipo de programa. Me lembra o Ofício em Cena, que acho que era na Globo News que passava, que entrevistava autores e atores, várias pessoas do ofício. Então, assim, achei bem legal, curti.
Eu ainda não assisti, não sei se você assistiu, mas é, me parece uma tentativa também do Viva voltar aos tempos de ouro, né?
Sim, sim. É um programa interessante.
É.
Muito bom.
Bom, Letícia Colim, que você falou, também seria um bom nome pra estar no elenco ali de Vale Tudo ali,
nossa,
né?
Nossa, não pensei nela.
É um bom nome. É entrega. Essa entrega.
Ela entrega tudo, hein? Então, sim.
Joguei aqui,
a
ó.
A mulher é...
Os diretores da Globo, como eles assistem o Eles Que Lutam, que já cancelaram o The Voice, pode ser... Pode usar, Letícia Colim, não tem problema. Vamos para o flop da semana, não poderia ser diferente. Eu bem que tudo que o Zeca Camargo faz, tudo que é novo, eu tento assistir já, tipo, querendo gostar. Mas não aconteceu isso com o Melhor da Noite, infelizmente, ainda. Claro que tá muito novo, o projeto é muito embrionário, mas é o flop da semana, a gente não entende o que é aquele programa. Se você tiver a oportunidade, não assista. Só isso que eu quero deixar aí, não sei se você concorda.
Se você tá falando pro pessoal não assistir, não vai ter audiência, aí vai ser cancelado mais cedo.
E a culpa vai ser de quem?
Gente, olha aí, olha aqui. Gente, assista.
É.
Aí você faz assim, ó, a gente tá aqui em São Paulo, a Bandeirantes é o canal 13 aqui. Põe um pouquinho no 13, aí volta lá pro 5 pra ver o jornal. Ou fica no 13 até começar a ter paixão. Aí você volta pro 5, que é a Globo aqui em São Paulo.
Exato.
Dá um fresh, assim.
É, vai dando aquela assim, ah, o que que tá passando?
Então tá
né?
bom, assistam, mas por sua conta e risco.
Ó, você falando isso, se você falar pro pessoal não assistir, aí o Melhor da Noite não vai conhecer o Papai Noel. Olha como é que chega até
dezembro.
Vai
fazer um rombo na Band.
É, exatamente.
Não... Ah, você falando isso de não assista, aí capaz dele acabar, sei lá, em Dia de Finados, por exemplo. Olha aí.
É,
não.
seria triste. Vamos torcer, né? Mas já que a gente, às vezes, quer entrevistar o Zeca e a Glenda, né? Quinta-feira à noite, esse horário, eles estão fazendo o programa, tá melhor?
Quem sabe?
Quem sabe eles vêm aqui. Mas é isso, gente. Mais um Eles Que Lutam entrega. Quero agradecer o Ives. Você curtiu esse papo?
Gente, eu amei. Eu quero voltar aqui mais vezes, por favor.
Não, mas não minta. Você gostou mesmo?
Claro que amei.
Ah, então tá
por
bom.
Por que eu não gostaria?
Não, é só porque eu gosto da minha verdade.
E quando você fala de voltar, ele diz que o microfone
gente,
tá aberto.
Por favor.
Eu comecei como convidada, tô aqui. Já teve pessoas que voltaram, então, ó... O microfone tá aberto.
É, o microfone tá aberto pra você. Deixa suas redes sociais, pra quem quiser ler você lá no Notícias da TV. Só, meu, qualidade. Aqui a gente só traz convidado de qualidade. Então, por favor, deixa suas redes.
Qualidade bomba, gente. Meus arrobas são arroba Ives Ferro em todas as redes sociais, porque só tem eu de Ives Ferro no mundo, ao que parece. Então, esse arroba tá sempre disponível pra todos vocês. Twitter, Instagram, Facebook e também lá no Notícias da TV, Ives Ferro.
É isso aí, Nath, por favor, deixe suas redes sociais pro pessoal ler as suas crônicas, as suas análises maravilhosas sobre novela, que eu tô sabendo que tá bombando o seu site, hein?
É, gente, publiquei um texto hoje falando sobre esse cancelamento aí da trama de Lícia Mans. Então, nathnatv.com.br pra você ir lá conferir.
Repita.
nathnatv.com.br para conferir esse cancelamento da trama de Lícia Manso. Tem um texto do que se tornou o canal Viva. Tem muito mais vindo por aí. @nates_rocha no Twitter e @nat.natv no Instagram. Então, vai lá conferir que, ó, só coisa boa.
É isso aí, não esquece de deixar like neste conteúdo, siga Eles Que Lutem nas redes sociais, @eles_que_lutem_pod, @eles_que_lutem_pod, e me siga também, @blzgabs, é isso né gente, comentamos sobre Vale Tudo, realmente pra Globo vale tudo pela audiência, vale tudo pelo engajamento, lembrando que a gente só comenta Eles Que Lutem, até semana que vem pessoal, falou!